A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, boa tarde a você que está nos aguardando para obter as informações de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente pode dizer que foi um dia positivo, sim, para as negociações, com uma atenção especial aí para os vencimentos mais curtos. Vencimentos mais curtos subindo um pouco mais, por exemplo, julho, que já não é muito mais referência, subindo 5,5 pontos, mas o agosto subindo 10,5 pontos hoje lá em Chicago. O novembro subiu 1,5 ponto hoje, o janeiro de 2022 1,75 ponto. Mas toda a cotação, todo o encerramento foi no campo positivo, aí, dando sequência a um movimento de alta que vem sendo registrado aí. A gente quer entender por que isso está acontecendo, por que essa diferenciação entre contratos curtos e contratos mais longos e, mais do que isso, saber o que esperar dos preços daqui para frente. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Vitor Martins. O Vitor é lá da Headpoint Global Markets, está aqui com a gente já no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um dia para ser analisado, Vitor, o que, que você traz de novidade nas negociações? O que, que tem feito o mercado se segurar, pelo menos nessas sessões aí do lado positivo da tabela?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os telespectadores e colegas do Notícias Agrícolas. Bom, Alexander, realmente, né, nós temos aí um movimento, né, agora, recentemente, no vencimento, né, dos contratos referência e spot, sobretudo julho, né, para soja e também o julho para o milho. Você tem um movimento de convergência de base, né? Quando o mercado ele começa a entrar em aviso de entrega e ele vai se expirar, ele vai convergir para a base do mercado físico, no caso, né, da soja negociada em Illinois, né, utilizando os prêmios internos como base de referência. E como aconteceu no contrato de maio, né, você tem ali um descolamento em relação os contratos curtos em relação aos longos, justamente por isso, pelo mercado, ele, como tem aviso de entrega nos Estados Unidos, muitos compradores que têm dificuldade de originar no mercado físico americano, que está descolado dos futuros, né, os prêmios internos, o mercado interno está acima, até $1 por bushel na soja e 60 centavos por bushel acima para o milho, você vê os compradores recorrendo ao aviso de entrega dos futuros, né, como lá você tem o aviso de entrega do soja e do milho no mercado físico, você vê essa arbitragem, né, você vê o comprador, ele recorrendo aos futuros ao invés de comprar no mercado físico. Isso faz esse descolamento ocorrer, geralmente, quando você tem essas liquidações e essa convergência para a base no mercado físico.
Tecnicamente falando, é normal que isso aconteça nesse momento, certo, Vitor?
É normal, né? Esse é o mecanismo dos contratos futuros, né, Alexander? Quando você tem um vencimento, ele converge, né, o contrato futuro para a base, como ocorre aqui, por exemplo, na B3, né? Você tem o contrato futuro do milho que ele converge para a base do índice Esalq, né? Do milho com a base dos últimos 5 dias do milho Campinas. E nos Estados Unidos você tem essa mesma convergência, só que olhando em consideração o quê, né? Os armazéns credenciados da CME e a base, ou seja, o quanto que é praticado no mercado físico nessas regiões, sobretudo nas afluentes ali de hidrovias, né? Então, basicamente, isso ressalta o quê? Que a demanda continua realmente muito firme, muito aquecida, só que o descolamento do mercado físico em detrimento ao de futuros faz com que nós tenhamos um salto no vencimento futuro, como aconteceu no milho, que chegou a subir no dia 80 centavos. Basicamente, são compradores que recorreram ao contrato futuro para aconteceu essa convergência da base pela arbitragem e os futuros curtos sobem em detrimento dos longos.
Muito bem. Agora, em termos de fundamentos, o que vai ditar o mercado daqui para frente, Vitor?
Bom, o que vai ditar o mercado daqui para frente, Alexander, primeiro é o clima, né? Sobretudo agora para o milho, você tem um quarto já das lavouras americanas em pendoamento, né? Então, polinização já tem 25% das lavouras em polinização, e nos próximos 10 dias nós teremos aí 50%, né? A grande parte, o pico da polinização das lavouras de milho nos Estados Unidos ocorrerão daqui nos próximos 10 dias. E claro, os mapas curtos, né, os modelos climáticos de 1 a 5 dias, eles continuam muito bons, né? Você está tendo aí fortes, expressivos acumulados, aí que passou de 200 milímetros ao longo do final de semana em Iowa, em Illinois, no Delta, né, ali na região do Golfo também, né? Você teve fortes acumulados, até mesmo tempestades ali em regiões de Nebraska. Mas olhando, Alexander, mais para o norte, sobretudo para o noroeste das planícies, ali a coisa não está muito legal, não, tá? Você tem temperaturas extremamente elevadas, perfil de solos, em perfil de seca, se expandindo cada vez mais nas regiões das Dakotas, né? Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota, que juntas representam ali já quase, né, 25% da área total plantada do milho nos Estados Unidos. É um recorde, né? As planícies têm tanta participação assim numa safra de milho nos Estados Unidos, e colocam em peso, né, uma produtividade, um clima excepcional para os próximos 10 dias, sobretudo para Iowa e Illinois, que serão o fiel da balança, porque eles vão tentar, terão que ter um bom clima para poder ter uma boa polinização e garantir rendimentos que compensem a queda dos rendimentos das planícies. Ou seja, o que que o mercado está olhando, Alexander? Qual que é a simetria que nós temos? A probabilidade é de perder bushels por acre ou de ganhar rendimento na produtividade? E a simetria é de perdermos, né? Os Estados Unidos, as lavouras americanas perderem rendimentos que o USDA já marca sendo a maior da história, 179 bushels e meio por acre. A cada um bushel que tivermos de queda, nós teremos toda uma reformulagem no balanço de oferta e demanda do milho. E claro, 3 bushels de queda que possamos observar em queda nas lavouras americanas, isso já colocará novamente o estoque uso americano para o milho em um menor de toda a história dos Estados Unidos. Ou seja, um bushel de acre de perda será de uma magnitude muito expressiva nos preços dos futuros em Chicago.
Tudo isso que você falou até agora foi para o milho. Agora, para a soja, esses próximos 10 dias também têm interferência, também são importantes?
Para soja ainda está um pouco longe, né, Alexander? Basicamente, o clima de agosto, que ele é o decisivo para o estádio, no caso de desenvolvimento vegetativo da soja, né, o canivete, formação das vagens e enchimento de grãos. Os modelos estendidos são, no caso, pessimistas, né? São modelos muito quentes e secos, porém a soja, ela tem uma plasticidade maior, ela tem uma resistência maior do que o milho, e ela consegue, até o clima de agosto, suportar calores brutais, né? E claro, se em agosto tivermos ali bons acumulados e, né, claro, dado condições de clima um pouco mais ameno, e noites também com climas amenos, o desenvolvimento das lavouras de soja, elas podem se recuperar muito bem, né? Obrigado. Porém, o problema para a soja agora, Alexander, não é muito clima para agosto, e sim o que está acontecendo no mercado físico, tá? Hoje, basicamente, nós temos um cenário de quebra de até 15, 20, entre 15 e 20% nas lavouras de canola no Canadá. E claro, né, a canola, o Canadá, ele é o maior produtor e exportador de canola do mundo. E a canola, ela tem um rendimento do óleo, né, vegetal no processamento, de mais de 40% do esmagamento. Ou seja, dado que o Canadá corresponde por 2/3 da exportação global de canola, uma quebra agora nas lavouras de canola no Canadá deslocam demanda para o óleo de soja como substituto na cadeia de substituição de óleos vegetais. O que faz com que o estoque hoje, nos Estados Unidos, se formos olhar, o estoque uso para o óleo de soja nos Estados Unidos, ele é o menor dos últimos 22 anos. Ou seja, praticamente os estoques são nulos e a demanda extremamente aquecida. Uma quebra nas lavouras de canola no Canadá, que já está sendo precificado pelos futuros, né, que já subiram 20% em 4 pregões, você leva uma demanda que o mercado não contava, e que os preços vão ter que racionar essa demanda, né, através de preços mais elevados para poder destruir demanda e claro, né, compensar essa ausência de oferta total nos óleos vegetais.
Ou seja, clima e óleo direcionando os preços das duas principais commodities lá em Chicago nesse momento.
Exatamente, Alexandre. Clima e óleo hoje são os grandes drivers, né, combustíveis aí de tendência, olhando para as oleaginosas e, claro, para o milho. A quebra aqui no Brasil, o quanto que o Brasil ele vai fazer falta, né, de suprimento para a cadeia de cereais, no caso para o milho, na exportação global de milho até agosto de 2022, né, que é quando teremos a entrada na nossa safrinha 21-22.
Muito bem. Agora, Vitor, a gente tem ouvido muito os analistas alertarem para a gente começar a observar demanda também. Além das questões pertinentes aí à oferta, né? A demanda seria um outro viés importante de ser analisado, principalmente a chinesa. Como é que você vê essa situação e por que isso seria importante de entrar na análise também?
Bom, basicamente, Alexandre, hoje, né, você tem a China que está com bons estoques, né, disponíveis nas indústrias processadoras chinesas, sobretudo com soja que foi recebido atrasado do Brasil, né, embarcados ali entre maio e junho, já estão recebendo, os portos já estão começando a ficar demasiadamente, né, ofertados de soja disponível, porém o mercado está olhando para frente o quanto que as margens teóricas ali para setembro, outubro já estão ficando positivas e estão melhorando, né? Sobretudo pela uma alta no mercado físico de farelo e óleo lá na China. E o que acontece, Alexander? Hoje, apesar do ritmo aqui no Brasil ele começar a cair, né? Semana passada em torno de 15 a 25 barcos foram negociados já, né? De soja não só brasileira, mas argentina também, custo e frete, portos chineses, mas o mercado ele está atento com o seguinte, né? Isso também está entrando no radar. A China ela está virando a chave já para a soja americana, safra 21-22. Já virou, já temos um recorde desde 2012 de soja comprometida a termo, né, pelos produtores americanos, sobretudo para a China, mas o que o mercado está de olho é por qual porto que será, né, o grande hub de exportação. E hoje é o PNW, né? Então a costa oeste ali do Pacífico, nos Estados Unidos, ela possui ali um desconto em torno ali em torno de 10 dólares por tonelada em relação à soja brasileira. E o que acontece, Alexander? A soja do Golfo, a rota, né, dos fretes marítimos subiu muito. E hoje, praticamente, a China, ela está olhando a soja do Pacífico, porém, a soja do Pacífico ela é alimentada pelas Dakotas, né? E o mercado está temendo que, se tiver uma quebra na soja ali no norte, sobretudo no norte das Dakotas, em Minnesota, da onde que virá esse soja para poder embarcar e cumprir com esse programa do PNW, né? Então, o mercado está muito assim, está andando na corda bamba em... Será que a China ela não vai possivelmente cancelar cargos para a PNW e virar para o Brasil? Essa é uma especulação que a gente ouviu essa semana, mas não é o que está acontecendo. Tá? A China ela continua olhando novas ofertas para soja pelo PNW, que continua ainda com bom desconto de soja, da soja brasileira, que aqui no Brasil já não está mais sendo conta para Porto, né? Ou seja, o line-up aqui já caiu para julho, né? Então, o line-up hoje temos o quê? 6 milhões e 200 mil toneladas apenas no line-up, contra 8 milhões e meio no ano passado. Ou seja, já começa a cair já todo o nosso comprometido de soja na exportação e esse soja começa a ficar no mercado interno. Então, a demanda chinesa ela deu uma arrefecida, né? Por esse recebimento atrasado de embarque, mas ali para outubro, novembro e dezembro, nós temos o pico, né, de encomenda das fábricas de rações, a gente vai ter novamente uma forte demanda, né, para originação de soja importada e os Estados Unidos será a bola da vez.
Então, mas para o Brasil acabou, Vitor? Passou o melhor momento de compra chinesa?
Possivelmente sim, tá, Alexander? Possivelmente sim, sobretudo pelo fato de que hoje praticamente as traders estão operando em contramargem, originando soja no interior, né, FOB ports. Então, por mais que o Brasil ele ainda seja uma origem competitiva em setembro, né, sobretudo quando você tem uma alta em Chicago, né, e uma alta no dólar também, a soja basicamente brasileira começa a ficar mais atrativa, né, porque os prêmios tendem a cair, não é o que está acontecendo. Como já temos um mercado bem sobrevendido, né? Os prêmios subir, estamos falando ali de prêmios ali para setembro, outubro, é 1 dólar e 40 acima de Chicago, aproximadamente, né? Então você começa a ter que o mercado físico interno na reposição FOB Ports não fica atrativo para as tradings. Precisamos de uma margem de esmagamento na China muito mais agressiva para poder absorver, mas a conta que pesa hoje é: o produtor está disposto a vender para Porto, né? A conta da exportação está ficando atrativa, não é o que está acontecendo agora, né? Hoje, a conta do mercado interno, das fábricas de rações, né, sobretudo no esmagamento, começa a sobrepor a conta da paridade de exportação, né? Então, é isso que está acontecendo.
E como é que está essa concorrência aí com o mercado interno? Como é que fica a precificação da soja para atender o mercado interno? Ela chega a ser maior do que a negociada no Porto?
Está acontecendo já em algumas regiões, né, Alexandre? Você tem ali o oeste do Mato Grosso, né? Se for pegar, avaliar no interior, a conta da fábrica, em torno de R$ 144, R$ 155, né? FOB, pegando ali o oeste do Mato Grosso, né? Os principais municípios produtores, ao passo que na exportação você tem R$ 3, R$ 4 abaixo, né? Então, a conta da exportação do esmagamento no mercado interno já está sobrepondo a conta da exportação, sobretudo pela uma maior demanda, né, de exportação de farelo, dado aí alguns problemas que tivemos na Argentina recentemente, né?
Quer dizer, o mercado interno já precifica uma soja maior do que os preços praticados na exportação, então?
Exatamente, exatamente.
10% acima, pelo que eu...
Um pouquinho menos agora, tá? Em torno de 5% acima,
5%.
Né? Isso. Exato, depende muito também da paridade, depende muito de Chicago. Quando a gente vê Chicago subindo, você tende, né, pela paridade ainda, precificar a conta do Porto melhor, mas com a alta também do mercado interno das margens de esmagamentos teóricas, olhando, né, para outubro, novembro, dezembro, você já começa a ver a conta da indústria melhorando, né, e sobrepondo a conta do Porto.
Muito bem. Isso dá uma garantia de preços bons também para o segundo semestre, para o produtor brasileiro?
Com certeza, Alexandre. Basicamente, hoje, né, o mercado ele está muito em detrimento do quanto que vai se firmar os prêmios no mercado interno, né? A sazonalidade, aquilo que a gente já vem falando. Nós temos agora a iminência de que, dado, né, o pico da exportação, os produtores bem vendidos, né, a conta da indústria voltando a ficar mais agressiva, você teve, né, um aumento novamente, né, a volta do B12, né, sábado do B10 subiu 20% novamente, o mandatório de biodiesel, tudo isso tende a trazer demanda para a soja no interior para o processamento, né, no esmagamento. Certamente nós temos aí um cenário agora de entre julho, agosto, setembro até outubro, de termos novos picos aí de fortalecimento nos prêmios no mercado interno e, claro, né, a gente tem um potencial de valorização da soja no interior.
Boa. Agora, e safra nova, hein, Vitor, para o Brasil?
Safra nova, os prêmios caíram bem, né? Os prêmios aí para safra nova caíram bem, fruto aí de fixações, os produtores um pouco mais agressivos, sobretudo para fechar custeios, né, mercado de câmbio muito volátil, muitos produtores que descasaram, né, o grão da moeda, aproveitaram, né, para fazer fixações e travar pelo menos custeio. Isso traz também firmeza, né, traz fraqueza, né, traz maior pressão de venda para os futuros, mas ainda a gente acredita que ainda temos ainda espaço para aproveitar melhoras, não apenas nos prêmios para a safra 22, Alexandre, mas também no próprio flat price, né, na própria composição Chicago mais prêmio, visto que ainda não se definiu a safra americana de soja e temos ainda possibilidade de presenciarmos novos rallies, sobretudo agora com o mercado que está extremamente apertado, mas que o USDA ainda não precificou a possibilidade de queda na produtividade das lavouras americanas. Começarmos a ter queda, realmente o mercado pode voltar a ter novos rallies para a safra 22.
Tem oportunidade de negócios ainda para a safra 22, qual que é a sua análise? Tá atrasado, tá avançando bem essa venda, precisa uma atenção especial, enfim, qual que é a sua análise e a sua dica para o produtor?
Não, agora realmente nós temos que avaliar as condições, o quanto que o USDA, né, ele realmente ainda não precifica a realidade das lavouras americanas em sua produtividade, né, ele ainda não mexeu a produtividade, possa ser que no próximo relatório, agora de oferta e demanda de agosto, ele venha novamente a trazer, né, a produtividade em xeque, ou seja, reduzir, né, a produtividade estimada das lavouras, que é a segunda maior de toda a história americana. E, claro, com condições que hoje, né, estão 10 pontos percentuais abaixo das condições boas e excelentes no ano passado, a gente acredita que o USDA ele tem espaço, sim, para cortar a produtividade e apertar ainda mais o balanço de oferta e demanda para a safra nova, né, 21-22, e aí colocarmos os estoques usos, né, os índices de estoque uso, nos menores níveis desde 2008. E aí, claro, né, você tem, pelo menos olhando para março 22, potencial ali de vermos ali níveis de 14, 14,25, tá? Que seriam níveis que estaríamos falando ainda no começo do mês, né? A gente teve ainda níveis para soja que, desde o começo do mês para agora, não mudou nada as condições das lavouras da soja, inclusive pioraram, né? Sobretudo nas regiões mais importantes. E desde lá até então, o mercado ainda não adicionou um prêmio de risco substantivo, sobretudo olhando as lavouras de canola no Canadá, olhando, né, o potencial também de quebra. E agora vai começar a entrar em xeque as lavouras lá da Ucrânia, tanto de milho quanto também de girassol, que se der problema lá, pode trazer mais pressão para o trigo, milho e óleos vegetais, né? Então o mercado ainda, o clima não definiu as condições do hemisfério norte. E até então, as condições climáticas no hemisfério norte são assim, as mais quentes de toda a história. É, tanto é que essa seca no Canadá nunca foi antes presenciada pelos produtores no Canadá. Então, realmente é uma seca sem precedentes e temperaturas extremamente elevadas que nos leva a crer que ainda o USDA ele ainda, né, está um pouco atrás da curva, tem que correr ali para poder refletir uma realidade a mercado mesmo, né, a realidade das produtividades das lavouras americanas.
Traduzindo em miúdos, tem possibilidade de novas altas, então, para a soja, mas tem que aguardar um pouquinho para ver como é que vai ser a resposta aí ao clima do desenvolvimento da safra.
Exatamente, Alexandre. Os próximos 10 dias serão cruciais para a soja. Tá? Como a gente falou no nosso último bate-papo, um mercado de altista de 11 meses não acaba simplesmente com um mapa climático. Você tem uma alta que ela é direcionada pela demanda, né? E é uma demanda do mercado físico. A queda que nós tivemos ali ao longo de junho, né, ela foi uma queda que, dado que o mercado físico já estava bem coberto, né, sobretudo as processadoras americanas, né, já estava bem coberto, os fundos, né, reduziram bem as posições compradas no milho e na soja, né, para os menores níveis desde outubro do ano passado, justamente pelos modelos climáticos que eram benéficos. Só que as condições não melhoraram, né? As condições somente do milho, que ontem subiu um ponto percentual, mas no agregado ainda elas continuam muito abaixo ou aquém para garantir produtividades recordes que o USDA estima, né? Então, isso nos leva a crer que, somado incertezas por lado do clima e sobre a real produtividade das lavouras americanas, com uma demanda que agora volta, né? Enfim, está com uns toques curtos e ela volta a ficar mais agressiva, você vai ter um choque e a demanda certamente vai ter que ser racionada via preços maiores, né, mais elevados.
Muito bem. Daí a análise do Vitor Martins aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente explicando um pouquinho, compartilhando um pouquinho das informações desse mercado. Volte sempre, Vitor.
Eu que agradeço, Alexander. Uma boa tarde a todos. Bons negócios.
Valeu, abraço. Até a próxima.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tá aí, então, Vitor Martins aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia de finalização positiva, vamos ver. Olha aí o primeiro vencimento, julho, 14 dólares e 38 centes por bushel, 5,5 de alta. O agosto, 14 dólares e 14 centes por bushel, 10,5 de elevação. Rolagem das posições justifica aí essa variação mais positiva para o agosto. Novembro, 13 dólares e 51 por bushel, 1,5 de alta. E o janeiro, 13 dólares e 56 por bushel, alta de 1,75. Vamos ver o milho. Milho também positivo. Julho, 6 dólares e 77 por bushel, 7,75 de alta. Setembro, 5,51, alta de 6 pontos. Dezembro, 5,40, alta de 7 pontos mais 75. Março de 2022, 5 dólares e 48 por bushel, alta de 8 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. O trigo acabou encerrando no vermelho. Julho, US$ 6,28 por bushel, 6,25 de queda. Setembro, US$ 6,33 por bushel, 7 de queda, 7 pontos. Dezembro, US$ 6,42 por bushel, 4,5 de baixa. E o março de 2022, US$ 6,51 por bushel, 3,5 de redução. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.